Influencers da Ciência.
Olá, queridos e queridas ouvintes, eu sou Sofia Massaro e estamos começando mais um episódio do seu e do nosso Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E hoje estamos iniciando o episódio Influencers da Ciência de número 194. Lembrando que o Influencers é um spin-off com episódios mensais do Intervalo de Confiança, que aborda a vida e obra de cientistas e pessoas que exerceram algum tipo de contribuição para o desenvolvimento científico. No episódio de hoje, contaremos a história de uma figura notável que ousou desafiar as expectativas e superar as barreiras impostas às mulheres em sua época. Mas antes de começarmos, é importante falar sobre como nos encontrar em outras plataformas, além das principais plataformas de podcast. Nas redes sociais como Facebook e no YouTube, vocês podem seguir a página Intervalo de Confiança. Já no Twitter e no Instagram, estamos como iconfpod, iconfpod. E o site www.intervalodeconfianca.com.br, onde você pode ir no post do episódio e ver o link para fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram, onde postamos os episódios que vamos gravar ao vivo para quem quiser acompanhar, dando opiniões e participando da conversa. Ah, também temos nossa lojinha virtual, onde vocês podem encontrar diversos produtos, como camisetas, canecas, adesivos e muito mais. Além de nos ajudar, vocês podem aproveitar para fazer aquela comprinha. E por falar em nos ajudar, vocês também podem fazer parte do nosso time de apoiadores no site www.intervalodeconfianca.com.br/apoie e ver as formas de como nos apoiar. Os incentivos iniciam em R$ 5,00 mensais, ou seja, menos de 20 centavos por dia. Um valor pequeno, mas que nos ajudará e muito. Além disso, voltaremos a ter vantagens e benefícios para o nosso clube de apoiadores. Agora sim podemos iniciar o nosso episódio de hoje, que é uma homenagem aos 70 anos de falecimento desta incrível influenciadora da ciência. Florence Sabin foi uma cientista e médica norte-americana que enfrentou o preconceito e a discriminação de gênero de sua época para tornar-se a primeira mulher a ocupar uma cadeira na prestigiada Universidade Johns Hopkins de Medicina e também a primeira mulher eleita para a Academia Nacional de Ciências e a primeira mulher a liderar um departamento no Instituto Rockefeller de Pesquisa Médica. Florence, cuja vida foi permeada por descobertas e realizações excepcionais, nos lembra que o conhecimento não tem fronteiras e que é essencial que todos tenham acesso a ele. Florence Rena Sabin nasceu em 9 de novembro de 1871, em Central City, no Colorado. Filha de Serena Miner, uma professora, e de George Sabin, um engenheiro de minas. Lamentavelmente, a jovem Florence teve que enfrentar a perda de sua mãe aos 7 anos de idade devido a uma doença conhecida como sepse. A sepse é uma complicação potencialmente fatal, que surge como resposta inflamatória aguda do corpo à presença de micro-organismos como são as bactérias e os vírus no sangue ou em outros tecidos do corpo. A sepse pode causar danos graves em múltiplos órgãos e sistemas corporais e pode levar à falência de órgãos e, em última instância, a morte. Após a triste perda de sua mãe, Florence e sua irmã Mary se mudaram para Chicago para viver com seu tio Albert, antes de se estabelecerem em Vermont para morar com seus avós paternos. Foi lá, em Chicago, que Florence encontrou sua primeira grande influência, seu tio Albert, que a introduziu ao mundo da natureza, dos livros e da música. Embora Florence tenha tido a intenção de se tornar uma pianista durante a sua infância, ela não demonstrou muito talento para a música e decidiu voltar toda a sua atenção para a ciência durante o ensino médio. Albert, seu tio, despertou o interesse de Florence, mas não foi o único a influenciar a jovem. Descobrir que um ancestral seu se formou em medicina em 1798 e que seu próprio pai também queria seguir essa carreira, despertou nela o interesse pela ciência. No entanto, as atividades de mineração do pai acabaram fazendo com que ela optasse por uma carreira diferente. Sabin recebeu o seu diploma de bacharel pelo Smith College em 1893. O Smith College, uma prestigiosa faculdade de artes liberais exclusiva para mulheres, está localizada em Northampton, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1871. Smith College é uma das sete irmãs de um grupo de faculdades de elite que priorizam a educação feminina no Nordeste dos Estados Unidos. Com uma ampla variedade de áreas de estudo, incluindo artes, ciências, humanidades e ciências sociais, o Smith College oferece uma educação completa e abrangente. Embora não se saiba ao certo em qual curso Sabin se graduou, sabemos que ela deu aulas de matemática em um colégio secundário em Denver, também no Colorado, por cerca de 2 anos após a sua graduação. E, posteriormente, ensinou zoologia no Smith College por 1 ano, como forma de financiar seu primeiro ano de pós-graduação. O destino, entretanto, tinha planos muito maiores para essa jovem brilhante e dedicada. Era o ano de 1896, quando ela adentrou as portas da Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, uma das únicas 14 mulheres a serem aceitas. A instituição em questão é uma universidade privada situada em Baltimore, Maryland, que nasceu em 1876 graças à generosa doação do filantropo Johns Hopkins. Com o objetivo de integrar pesquisa e ensino avançado, a universidade consolidou sua posição como referência mundial em excelência acadêmica e pesquisa, oferecendo uma vasta gama de programas de graduação e também de pós-graduação em áreas como medicina, ciências naturais, engenharia, humanidade e ciências sociais. Não apenas isso, a Universidade Johns Hopkins também abriga um sistema hospitalar renomado, incluindo o Hospital Johns Hopkins e a sua escola de medicina, considerada uma das melhores do mundo. Desde 1893, a escola de medicina já aceitava tanto homens quanto mulheres, graças a seu benfeitor, que exigia igualdade na admissão de estudantes. Foi lá que Sabin impressionou seus professores com sua habilidade em observação e sua perseverança no laboratório, chamando a atenção do anatomista Franklin Moll, que a encorajou a focar em 2 projetos de grande prestígio. O primeiro projeto foi criar um modelo tridimensional do tronco encefálico de um bebê recém-nascido, que mais tarde se tornou o foco do seu livro didático, intitulado Um Atlas da Medula e Mesencéfalo, de 1901. O livro é uma coleção de imagens detalhadas da medula e do mesencéfalo, como uma descrição minuciosa e estruturada das funções de cada parte do sistema nervoso central. O Atlas foi muito valorizado por estudantes de medicina e por pesquisadores na época de sua publicação. Continua sendo uma referência importante em neuroanatomia até os dias de hoje. A precisão e a clareza das ilustrações e das descrições de Sabin ajudaram a estabelecer a neuroanatomia como uma disciplina fundamental na compreensão do sistema nervoso. Já o segundo projeto envolveu o desenvolvimento embriológico do sistema linfático, o qual sustentava que o sistema linfático é formado a partir dos vasos sanguíneos do embrião e não de outros tecidos. Sabin se formou na Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins em 1900, deixando para trás um legado duradouro de descobertas e contribuições para a área da medicina. Após concluir seus estudos, Sabin foi aceita em um estágio no Johns Hopkins Hospital, sob a tutela do renomado médico Sir William Osler. Com o término do estágio, ela ganhou uma bolsa de pesquisas no Departamento de Anatomia de Johns Hopkins School of Medicine, onde continuou seu trabalho com o anatomista Franklin Moll. Com o passar do tempo, uma bolsa de pesquisa foi criada especialmente para ela. Em 1902, Sabin iniciou sua carreira como professora no Departamento de Anatomia da Johns Hopkins e, em 1905, ela foi promovida a professora associada e, em junho de 1917, alguns anos depois, nomeada professora de embriologia e histologia, tornando-se a primeira mulher a se tornar professora titular em uma faculdade de medicina. Em 1921, Sabin foi eleita a primeira mulher presidente na American Association of Anatomists, uma organização científica sem fins lucrativos dedicadas ao avanço da pesquisa em anatomia e biologia celular. Sabin continuou suas pesquisas sobre a origem dos vasos sanguíneos, células sanguíneas, a histologia do cérebro, além da patologia e imunologia da tuberculose na Johns Hopkins. Como reconhecimento por seu trabalho sobre as origens dos vasos sanguíneos, Sabin foi eleita para a Academia Nacional de Ciências no ano de 1924, tornando-se a primeira mulher a tornar-se membro desse prestigioso grupo. A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos é uma organização também sem fins lucrativos, composta por cientistas e engenheiros líderes em seus respectivos campos. A academia foi criada por um ato do Congresso dos Estados Unidos, em 1863, com o objetivo de fornecer ao governo americano aconselhamento científico independente em questões de política pública. Os membros eram eleitos e são eleitos com base em sua excelência científica e são encarregados de promover a ciência e a tecnologia para o benefício da sociedade. Eles são responsáveis por aconselhar o governo, publicar relatórios sobre questões científicas e realizar estudos em uma ampla variedade de tópicos científicos. A academia também concede prêmios e bolsas para apoiar a pesquisa científica. Em 1925, Sabin deixou a Johns Hopkins para se dedicar integralmente à pesquisa, motivada tanto pela discriminação institucional quanto pelo seu desejo de se dedicar inteiramente à sua pesquisa. Em setembro do mesmo ano, tornou-se chefe do Departamento de Estudos Celulares do Rock Rockefeller Institute for Medical Research, na cidade de Nova York. Sua pesquisa se concentrou no sistema linfático, vasos sanguíneos e também células, bem como no estudo da tuberculose. O Rockefeller Institute for Medical Research foi um instituto de pesquisa médica fundado por John Rockefeller, um empresário, filantropo e magnata do petróleo americano em 1901, localizado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Com o Instituto, teve um papel importante no avanço da medicina, particularmente na área da imunologia, e foi o berço de muitos prêmios Nobel. Em 1965, o Instituto tornou-se parte da Universidade Rockefeller, que continua a realizar pesquisas de ponta em áreas como biologia molecular, neurociência e imunologia. Em 1926, Sabin se juntou ao Comitê de Pesquisa da Associação Nacional de Tuberculose, cujo objetivo era consolidar toda a pesquisa sobre a doença, com a esperança de controlá-la de forma proativa. Sabin dedicou sua pesquisa às células imunológicas, com ênfase nos monócitos, que se desenvolvem em outras células. Ela passou seus últimos anos no Instituto determinando os efeitos impostos por substâncias estranhas e sua formação de anticorpos. Em 1838, Sabin deixou sua posição no Instituto Rockefeller e retornou ao Colorado para sua então aposentadoria. Depois de 6 anos de aposentadoria, Sabin foi convidado pelo governador do Colorado, John Vivian, para liderar um subcomitê de saúde no ano de 1944. Em uma carta ao governador em abril de 1945, ela apresentou suas descobertas e afirmou que o estado estava atrasado em relação à saúde pública, consciente de que a legislação de saúde havia sido rejeitada no passado devido à falta de interesse dos políticos. Ela foi implacável em sua demanda por reformas. Mesmo em seus 70 anos, Sabin recusou-se a ser impedida por uma tempestade de neve de fazer um discurso em defesa de sua causa. Apesar das preocupações de viagens durante tempestades, começando com esse discurso, ela trabalhou para derrotar políticos que se opunham à reforma da saúde e para garantir o apoio dos que a defendiam. Seus esforços levaram à aprovação de um conjunto de leis em seu nome, as Leis Sanitárias de Sabin, que modernizaram a saúde pública no Colorado, fornecendo mais leitos hospitalares para tratar a tuberculose e resultando em reduções significativas nos casos da doença. As Leis Sanitárias de Sabin foram um conjunto de leis aprovadas no ano de 1947, inspiradas e lideradas pela médica. As leis foram amplamente consideradas um sucesso, resultando em reduções significativas, e também as leis foram um exemplo para outras partes do país, inspirando reformas semelhantes em outras áreas dos Estados Unidos. Em um discurso proferido para o Illinois Statewide Health Committee em 1947, um comitê governamental no estado de Illinois, nos Estados Unidos, criado para aprimorar a saúde e o bem-estar da população, é composto por uma equipe de profissionais de saúde que trabalham em conjunto para representantes do governo estadual para fornecer recursos e desenvolver políticas que visam melhorar a qualidade de vida dos residentes de Illinois. O comitê foi criado em 1945 e ainda está em operação atualmente. Florence revelou que havia sido escolhida para presidir a comissão porque o governador não se interessava por saúde pública e a nomeou como uma velha senhora, achando que ela não seria capaz de realizar nada. Mas em 1848, ela assumiu o cargo de gerente de saúde e instituições de caridade em Denver, doando o seu salário dos próximos 3 anos para pesquisas pesquisas médicas. Em 1951, Flores se aposentou pela segunda e última vez, mas continuou defendendo questões de saúde pública. Seu trabalho dedicado levou o Departamento de Medicina da Universidade do Colorado a homenageá-la, dando o nome de Florence Seibe Building for Research in Cellular Biology ao edifício de pesquisa. Após uma vida dedicada à medicina e à saúde pública, Seibe faleceu aos 81 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco, em 3 de outubro de 1953. Suas cinzas foram armazenadas no mausoléu Fairmount, no cemitério Fairmount em Denver, no Colorado. Em reconhecimento às suas contribuições para a medicina, o estado do Colorado doou uma estátua de Seibe para a National Statuary Hall Collection em 1959, uma coleção de estátuas que representam figuras históricas proeminentes de cada estado dos Estados Unidos. Cada estado é convidado a enviar 2 estátuas de seus cidadãos notáveis para a coleção, que é exibida na Sala da Estátua Nacional do Capitólio, em Washington, D.C. A coleção foi estabelecida pelo Congresso em 1864 e continua a crescer até os dias de hoje. Em 1973, Seibe foi incluída no Hall da Fama da Mulher Nacional, que é uma instituição americana que honra mulheres notáveis em vários campos de atividade, incluindo arte, ciências, política, direito, negócios e esportes. Foi fundada em 1969 pelo Congresso dos Estados Unidos e está localizada em Dallas, no Texas. O objetivo do Hall da Fama da Mulher Nacional é celebrar a história e a realização das mulheres americanas e, assim, inspirar futuras gerações. A cada ano, um comitê seleciona várias mulheres notáveis para serem incluídas no Hall da Fama. Em 2005, a Faculdade de Medicina da Universidade John Hopkins honrou o legado de Seibe, nomeando uma de suas 4 faculdades em sua homenagem. Os arquivos médicos e os documentos de Seibe, do ano de 1903 a 1941, são mantidos nos arquivos do Johns Hopkins Medical Institute, onde alguns estão disponíveis mediante solicitação. Os artigos da doutora Seibe podem ser encontrados na Sophia Smith College. Outras coleções de seus trabalhos estão disponíveis na Biblioteca da Sociedade Filosófica Americana, na Filadélfia, na Faculdade de Medicina, na Universidade do Colorado, na Divisão de Museus da Sociedade Histórica, também no Colorado, no Instituto Rockefeller e nos papéis de Alan Mason Chesney na Universidade John Hopkins. Bem, concluindo, Florence Hannah Seibe foi uma pioneira na medicina, uma figura inspiradora e um exemplo a ser seguido para as futuras gerações de médicos e cientistas. Sua busca incessante pela excelência e sua defesa incansável dos direitos das mulheres e das questões de saúde pública tornaram-na um ícone na história da medicina e da ciência. Suas realizações e legado continuam a impactar a sociedade moderna e é nosso dever continuar a honrar sua memória e trabalhar para alcançar suas visões de um mundo mais saudável e justo. Florence é verdadeiramente uma das grandes mentes do nosso tempo, e sua história serve como um lembrete inspirador do poder da perseverança e da determinação. Essa pauta foi escrita por mim, Sofia Massaro. A vitrine é de Júlia Frois, vinhetas Rafael Chino e Léo Oliveira, direção de redação Tatiane Duvalli, redes sociais e marketing Tatiane Duvalli, gerência de projetos Késia Nogueira e edição Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite-nos www.intervalodeconfianca.com.br. Até logo e obrigada por nos ouvir. Tchau, tchau!